Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Está começando mais o OgoCast e eu já vou adiantando logo que esse é o seu podcast semanal aí com surtos, pensamentos urbanos, cotidianos, filosóficos, crises existenciais. Mas essa semana eu vou falar bem baixinho porque eu tô com dor de garganta. Enfim, eu tô em Brasília, que vim passar o Dia das Mães aqui. E aí, eu não sei se é o tempo dessa cidade ou é, sei lá, uma virose que eu peguei, mas eu estou com dor de garganta. E aí, talvez esse episódio seja todo um ASMR muito gostosinho de se ouvir. Ou não, tá? A primeira coisa que eu vou falar é que eu estou em Brasília. E aí, desde que eu cheguei aqui em Brasília, eu tive... Ai, antes de eu começar a falar aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Lembra que tem... Você pode ouvir todas as minhas músicas em todas as plataformas digitais. E... faz alguns dias aí que saiu, que eu postei lá na minha, enfim, em todas as plataformas digitais como Keanogo, duas versões alternativas de Ketheric Truth, que é a última música do meu segundo álbum Cyberfunger, e essas duas faixas, elas são incompletas, porque a que tem no álbum tem uma sobreposição de vários... De um monólogo e aí dessas duas faixas novas, a primeira, ela é a versão mais limpa, sem o monólogo, e tem uma versão só com o monólogo, que fica no fundo da música, assim. Então, é isso. Esqueci de avisar isso. Esse podcast tá saindo atrasado mais uma semana, por conta dessa dor de garganta, mas também porque eu tô em Brasília. E cá estamos nós. E é isso, sobre Brasília. Brasília é muito louco, porque toda vez que eu venho pra cá, e exatamente um ano atrás eu vim pra Brasília no Dia das Mães, então tá me dando muitas reflexões sobre o tempo, de maneira geral. Mais ainda do que normalmente, porque só de eu vir aqui e entrar no meu quarto, entrar nessa casa que eu cresci, e olhar pra cada cantinho e me imaginar, assim, com diferentes idades, o que que eu fazia, sabe? Nos cantos da casa, aonde eu brincava, aonde eu fiquei pensando nos menininhos que eu gostava quando eu tava na escola, sabe? Essas coisas, assim. É muito louco isso, porque, enfim, esse ano, pra quem não sabe, eu já falei sobre isso aqui bastante nesse podcast, eu completei 30 anos de idade. E aí essa é uma idade que faz você começar a refletir muito sobre as coisas. E eu comecei a refletir muito sobre as coisas. E aí, essa questão do tempo é uma coisa que me fez realmente também me pegar refletindo sobre o tempo todo, assim. Então, desde que eu cheguei aqui na casa dos meus pais, eu tenho sonhado muito com pessoas do passado, pessoas com quem eu estudei na infância. Hoje eu sonhei com um rapaz chamado Felipe José, que eu estudei quando eu era criança, assim. E que por acaso, assim, a vida fez com que a ex-namorada do meu primo fosse a ex-namorada dele também. E, enfim... E aí eu não sei porquê, eu começo... Vocês têm isso, assim, de sonhar com uma pessoa que você não vê? Tipo, eu não sigo o Felipe José no Instagram, tipo, eu não vejo ele, sabe? De repente o meu cérebro resgatou a existência do Felipe José, entendeu? Mas, enfim... E aí... Eu ontem, na verdade, e no domingo, assim, eu fiquei de fazer isso e eu acabei não tendo tempo de fazer isso. Porque eu fiquei o dia inteiro praticamente assim, conversando com minha mãe, cozinhando, curtindo o Dia das Mães juntinho dela, assim. Mas segunda-feira ontem eu peguei umas fotos ali e eu fui revisitando essas fotos e vendo a história mesmo, assim, a minha história, a história dos meus pais, assim. E é muito legal porque eu tenho muito registro, assim, dessa história. Meu pai é fotógrafo, então ele tirava as fotos e ele mesmo revelava no estúdio de revelação que ele tinha em casa, sabe? Então tem muito registro, assim, de muita viagem. E tem lembranças. É muito incrível esse poder que a fotografia tem, assim. Que eu acho que se perde um pouco na fotografia digital, no Instagram, assim. Que é como a fotografia que você segura, né? A fotografia palpável, ela te transporta um pouco para aquele lugar, sabe? Eu não sei explicar muito bem isso. Mas tem fotos minhas ali, ou minhas, ou do meu irmão pequeno, ou de mim mesmo bebê. Tipo, eu bebê em cima do sofá. Só que eu olho para as texturas, assim, que tá em volta de mim, e de alguma forma aquilo é familiar, porque eu me mudei daquele apartamento quando eu tinha 3 anos. E eu lembro, e eu tenho esses deslumbres, assim, sabe? De lembrar como era a cortina, de lembrar como é a textura do sofá, de lembrar da mobília, sabe? Isso é muito surreal. E não só isso, mas um poder, assim, que tem de emoção, assim. Teve uma foto que minha mãe me mostrou de São Luís, que era... Minha mãe tava numa gestação comigo. Ou seja, ela tava grávida de mim ainda. Meu irmão tava criancinha assim na praia. E eu olhei essa foto e eu comecei a chorar. Sei lá, parece que eu fui transportado para aquele momento. E é uma foto que meu pai tirou que ela ficou tão... Sabe, as pessoas... Meu pai, ele tira muitas fotos assim, de momentos cotidianos. Parece que ele não avisa que tá tirando foto, sabe? E aí deu pra entrar dentro daquela fotografia e ouvir o mar assim batendo ali atrás, uma praia praticamente deserta, o Felipe, meu irmão, sentado como se ele estivesse na sombra, assim, e a minha mãe olhando pra ele. E aí deu pra entender o que que aquele momento era, sabe? Mesmo eu nunca estando lá, pelo menos não nascido, né? Eu tava ali, mas eu não tava ali. Mas deu pra entender que, sabe, que minha mãe deve ter dito, sei lá, você tá com fome, uma coisa assim. E aquele momento que eu não vivi, eu vivi olhando a foto, sabe? Isso me deu uma emoção tão grande, assim. E isso me fez ficar refletindo muito sobre o tempo. Enfim, uma viagem mesmo, uma viagem muito louca, porque eu percebi o quanto as nossas emoções, elas têm essa capacidade, né, de viajar no tempo. Cara, eu consigo sentir saudades de pessoas que nunca se foram. Vocês já sentiram isso? Saudades de pessoas que elas nunca se foram. Tipo, elas estão com você, assim. Mas você sente saudade. E também tem aquela coisa de você não conhecer alguém e você sentir um sentimento por ela incrível, assim, sabe? Sabe quando você tem as conexões, assim? Enfim, eu tô muito reflexivo sobre isso ultimamente. No carnaval eu conheci uma pessoa que mora fora do Brasil, mora na Inglaterra. E eu conheci esse rapaz e a gente teve uma conexão muito legal, assim, sabe? A gente se conheceu antes do carnaval, porque ele passou 2 meses no Brasil. E aí depois a gente só saiu mais uma vez no último dia dele no Brasil. E aí eu lembro que nesse dia ele falou assim, ah, daqui a pouco tem que ir pro aeroporto e tal, não sei o quê. E aí em algum momento da tarde, assim, ele me mandou, ah, tô aqui no aeroporto e tô triste que tô deixando o Brasil e tal, não sei o quê. Ele mandou uma fotinha assim. E eu lembro que eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e eu falei, cara, que louco, né? A vida é... Eu lembro de ter falado... Só ter conseguido falar isso, assim. A vida é muito engraçada, às vezes. Tipo, um cara que eu vivi assim, conheci tão rápido, mas tava me fazendo chorar, porque ele tava indo embora pro outro lado de um oceano, sabe? E aí eu só tive coragem de contar isso pra ele, que a gente continuou conversando, assim. Ontem, acho que eu mandei mensagem pra ele contando isso. E aí, enfim, ele falou que quer voltar pra cá, passar mais uns meses aqui. E eu quero muito ir lá pra Londres também, conhecer. Então é um amigo, assim, que eu fiz e é uma amizade que se criou de uma maneira muito rápida, assim, sabe? E que também não é a distância geográfica, assim, que determina, sabe? E aí eu também tive muito engajado e voltado, assim, pra terminar um roteiro de um projeto que eu tô escrevendo, que eu não posso dar muitos detalhes aqui ainda, mas que é um roteiro. E nesse roteiro eu me inspirei numa das obras que eu sou mais apaixonado, assim, na minha vida. E aí esse contraponto de revisitar essa obra que eu gosto muito e colocar ela em paralelo com a minha vida deixou esse roteiro, que tem muitas coisas em relação à minha vida, por sinal, muito significativo. E aí eu comecei a chorar também terminando esse roteiro esses dias, sabe? Porque me vem muitas lembranças. Me vem muitas lembranças. Quando eu cheguei aqui na... Eu cheguei aqui na... Que dia eu cheguei aqui? Na sexta? Na quinta? Ou na sexta? Foi na sexta de manhã. Não, foi na quinta de manhã. E aí na... Na sexta de manhã, meus pais me levaram pra Taguatinga, que é a cidade onde eu cresci. E muitas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, muitas coisas não. E aí, eu fiquei muito... É muito louco isso, como o tempo ele não para em lugar nenhum. Ele não para nesse mundo físico, assim, mas... Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, essas lembranças que você tem, quando você olha pra um lugar e você tem uma lembrança, tipo, ah, já eu passava por aqui. Mano, isso em algum lugar está acontecendo agora, sabe? Eu acredito muito nisso. E aí quando eu fiquei vendo essas fotos também da família com a minha mãe e tal, e vendo, tipo, aquele bebê em cima do sofá que sou eu, e pensar, e aí tava lá escrito lá na foto, assim, maio de 1994, e pensar que aquilo faz exatamente 30 anos, é muito bizarro, é muito louco, muito louco. E aí você vai voltando nas fotografias, e aí você vai vendo, tipo, sabe, 94, quando eu nasci, aí depois tinha ali, 87, quando meu irmão nasceu, tem muita foto do meu irmão. Aí tem quando eles casaram, em 85, meus pais. Aí 83, quando eles eram namorados só, tal, se conhecendo. Aí 81, 80, quando minha mãe chegou em Brasília e conheceu meu pai nos Correios. Aí você vai voltando, assim, sabe? E você vai vendo que, tipo... Aí a gente já chega, tipo, na idade que eu tenho hoje, sabe? E aí é muito bizarro. Isso é assustador, assim, um pouco. Porque realmente é o tipo de coisa que faz a gente perceber que a gente não é muito importante. A gente indivíduo, assim, sabe? A gente é muito insignificante pro tempo, assim, sabe? A gente é só um bater de asas, assim. E aí eu fiquei muito dentro dessa piração, assim. Mas que se meus pais não tivessem se conhecido, eu perguntei pra minha mãe, assim, como que vocês se conheceram e tal? E aí eu fui perguntando várias coisas e ela me falou de uma tia minha, que é uma tia, a minha família toda é de Belo Horizonte. Mas o meu avô e minha avó, né, eles vieram pra cá, pra Brasília, quando meu pai tinha só 9 anos. Então eles cresceram muito, alguns deles, dos 10 irmãos, dos 9 irmãos que meu pai tem, muitos nasceram lá, mas muitos nasceram aqui também. E, enfim, eles cresceram todos aqui. E aí tem uma das mais velhas irmãs do meu pai. Ela, por acaso, tipo, ela sempre foi a minha tia que sempre morou em Belo Horizonte. E aí eu nunca entendi por que que ela morava em Belo Horizonte, por que que ela voltou a morar em Belo Horizonte, se ela já tinha nascido lá, mas a minha família toda tinha se mudado pra cá. E aí minha mãe me contou que o meu tio Hélio, que é o marido dela, eles se conheceram aqui em Brasília. Ele tava vindo de um trabalho que ele tinha feito no Rio de Janeiro, sei lá pra onde. E aí ele passou em Brasília e aí ele conheceu, por acaso, a minha tia aqui. E aí eles ficaram namorando por cartas por uns 2 anos. E aí ele pediu ela em casamento e aí ela voltou porque ele tinha umas terras lá. Olha que louco. Então, tipo assim, sei lá, eu não sei se eu tô tentando falar sobre determinismo, mas é tipo assim, se o tio Hélio nunca tivesse vindo pra Brasília, ele jamais conheceria minha tia. Se minha mãe nunca tivesse vindo pra Brasília, eu não existiria. E nada dessas outras fotos que vem depois teria, sabe? É muito surreal isso. É muito louco. E aí, sei lá, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre o tempo, assim, sabe? Sobre como ele tá em tudo, sabe? Ele é tipo a substância de tudo, sabe? Tudo exige tempo. Tudo. Senão, essa coisa simplesmente não existe. Faz sentido? Não, né? Enfim, tá bom. Vamos mudar de assunto que eu já tô sentindo que eu tô indo pra outro planeta já. Mas é isso. Eu tô muito nostálgico. Nostálgico não é palavra também. Eu tô contemplativo. É isso. Mas é isso, gente. Quando vocês puderem, vá na casa dos avós de vocês. A primeira coisa que eu vou falar, na verdade, é valorizem os avós de vocês. Valorizem as histórias de vocês. Tipo, chama uma tia um dia e pede pra ela contar alguma história, sabe? Ou seus pais, sabe? Pede pra ele contar alguma história, assim, da infância deles, da adolescência. Alguma coisa legal que eles viveram, sabe? Essas histórias são importantes. Eu sinto que a gente não faz muito isso, sabe? Por exemplo, ano passado meu pai me contou de quando ele comeu um cogumelo. Sabe? E eu não teria acesso a essas histórias nunca, porque não tem foto disso, não tem livro disso, não tem lugar nenhum isso, sabe? Então eu acho importante documentar as coisas, mesmo que seja por fotografia ou por voz, igual eu tô fazendo aqui, sabe? Mas também, às vezes, mesmo que não sirva pra registro, mas passar adiante por meio da contação, assim, de história, sabe? Um dia você vai poder contar essa história da sua mãe pro seu filho, sabe? E acho que isso é uma coisa legal, assim, vai na casa dos seus avós, vai na casa de uns tios e pede pra ver as fotos, assim, sabe? Revisita o passado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Enfim, vamos mudar de assunto? Gente, eu sei que com essas chuvas, todas essas coisas que têm acontecido aí no sul, eu acho que tem acontecido uma coisa que aconteceu comigo, mas eu acredito que tem acontecido com muitas pessoas também, que é esse desestímulo, assim, de ver muita notícia, né? Porque é muito desesperador, assim, a gente ficar na rede social, a gente arrastar, ter um vídeo, sei lá, da VTube falando que tá grávida, E aí no mesmo dia, um cavalo, horas em pé por causa de uma enchente, sabe? É muito triste, é muito triste. E eu sei que... E eu reconheço, assim, que estavam acontecendo coisas horríveis no mundo desde sempre. E que eu não estava tão abatido assim, por exemplo, a guerra lá no, na faixa de Gaza e o genocídio do povo palestino, essas coisas. Que eu sempre trouxe aqui no podcast, problematizei e tal, mas é óbvio que quando acontece no seu país, assim, mais próximo de você, você fica um pouco mais chocado. Ontem eu não consegui assistir o Jornal Nacional, porque o Fantástico foi basicamente inteiro falando... Meus pais assistem muito Globo, sabe? Assim, eles gostam muito de jornalismo, assim. E aí o Fantástico falou muito sobre as enchentes. E óbvio que tem a parte importante disso, né? Da informação e mostrar essas histórias de pessoas que conseguiram sobreviver e a importância da doação, o entendimento técnico sobre o que aconteceu, como é que a gente vai poder evitar, como é que a gente vai poder projetar o futuro das cidades para fazer com que esse tipo de coisa não aconteça, o que outras cidades no mundo estão fazendo a respeito disso, enfim. Eu acho muito importante isso. Que, aliás, é um outro ponto que eu não queria ter que entrar aqui, mas que a gente sabe que existe uma enorme onda de conservadorismo de extrema direita que perdura sobre o nosso país, principalmente lá no sul. E que são pessoas que são condicionadas a acreditar por meio das fake news que a Globo não é uma fonte de informação segura, sabe? Então, as pessoas começam a se alienar porque elas param de ver o telejornal, que tem um compromisso, pelo menos mínimo, assim, com a imparcialidade. E começam a só acreditar no que aparece no WhatsApp deles. Então são as mesmas pessoas que, sei lá, ficam acreditando que o show da Madonna é um culto satânico. E, enfim. Então... eu sei que rola isso, mas eu entendo, não por esse lugar, assim, mas eu acho que tem um momento que a gente também tem que dar uma desligada, assim, sabe? Das notícias. Não, acho que você tem que saber o suficiente pra você estar inteirado, mas aí depois você para, porque chega um momento que o jornalismo ele tá ali só em cima desse assunto, que só se fala nisso, assim, sabe? Isso te desgasta, isso te corrompe um pouco, sabe? E aí eu acho que é aí que entra o escapismo, assim, que a gente, né, procura fazer alguma coisa, desligar um pouco as telas, né, e ir ali pra fora um pouco, ver o céu, sabe? E... só que aí, ao mesmo tempo, tudo continua na sua cabeça, sabe? Tudo continua na sua cabeça, você pensar que, talvez não tenha um céu assim... para as crianças daqui 80 anos, sabe? Enfim, eu acho que tem um momento assim que é, a gente tem que começar a entender o impacto que as notícias falsas causam na sociedade, mas também das notícias tristes, né? Como que uma onda de pessimismo vai levando a gente? Se a gente está vendo que o mundo só destruição, só guerra, Só corrupção, sabe? Só alienação. Qual o impacto isso tem na sociedade como um todo? Qual é o impacto que isso tem na forma como a gente vai acreditar num mundo melhor? A gente vai acreditar num mundo melhor? A gente vai ter condição de fazer isso ainda? Então, é uma questão bem pungente, assim, bem importante, eu acho. Eu acho que é aí que entra a ficção, acho que a história é a contação de história, né? Ela tá aí pra isso, eu acho que a gente precisa se lembrar de ter esperança, assim. Porque o capitalismo, ele faz a gente desistir. Não que eu acredite que tenha como a gente converter, reverter a revolução global, ou isso ou aquilo. Não, acho que não tem muito como fazer isso, mas eu acredito que tem como a gente ter esperança, sabe? Eu acho que tem como a gente fazer umas revoluções aí, sabe? Culturais que sejam. E talvez o que vai despertar esse sentimento, esse espírito, talvez seja a ficção, sabe? Talvez seja ver o mundo em ruínas, sabe? Será que o dinheiro vai continuar fazendo tanto sentido se não tiver mundo? Se não tiver mundo digno, se não tiver um mundo saudável, sabe? Enfim. Eu tô tentando ficar bem seletivo, assim, a essas sad news, porque é um negócio que te abala mesmo também. Então, de certa maneira, eu entendo, assim, sabe? Como é fácil pra uma pessoa se alienar. É fácil pra uma pessoa acreditar numa fake news. Porque é fácil pra ela demonstrar pra computadores, né? Os algoritmos que eu preciso mais disso. Porque a gente precisa de escapismo. Só que existe o escapismo que é ensaiado, que é assumido, que é ficção, que tem senso crítico ali dentro, que tá falando de alguma coisa da realidade. E que tem uma pontinha de esperança ali, sabe? Tem um antagonismo, tem um protagonismo, tem moralidade ali dentro. Mas as fake news, elas entram nesse lugar de histórias que são feitas pra você não pensar. Sabe, a pessoa que ela odeia o PT, odeia o Lula, ela acha que o Lula é o demônio, acha que o Lula é o pior ser humano que todos, ela já condicionou o algoritmo dela para que as coisas que cheguem no WhatsApp, no Instagram, no X, em qualquer lugar que ela esteja, né, na internet, as coisas que cheguem só reforcem isso. Só vão reforçar isso, nunca vão contradizer isso, nunca vão chegar perto de contradizer isso. Então, é bem esse lugar, assim. A gente precisa um pouco sair da zona de conforto, assim. E aí, o mundo vai ficando tão polarizado por causa desses pensamentos que aí... Aí eu não sei o que acontece, mas eu temo que seja guerra, assim, sabe? Mas enfim, isso é um papo, outra coisa. Vamos mudar de assunto aqui. Minha amiga Isadora me introduziu uma artista por meio de videoclipes chamada Chapel Row. E foi meio que por forçação. Desculpa. Foi meio que por forçação, assim, porque... Legal, bacana, quem é essa? Ah, legal, Chapel Row. Ah, bacana, tá, legal. E aí, várias vezes que ela foi lá em casa, ela colocava os clipes dessa menina. Ou quando a gente estava na casa dela, também tocava aquela coisa. Aí, vindo de avião pra Brasília, na quinta-feira, eu falei, eu vou ouvir o álbum dessa menina. E vou fazer uma review ainda. E por que que eu decidi isso? Porque na viagem pro Rio de Janeiro, eu viajei com a Isadora e com minha outra amiga Mari, que também gosta muito da Chapel. E a gente conversou bastante sobre ela, e aí eu fiquei, tá bom, beleza, vou engajar, vou dar engajamento. E aí eu decidi ouvir o álbum dessa menina. E aí essa filha da puta, ela é, gente... Primeiro que ela já é uma menina muito talentosa, eu já sabia disso, porque eu já tinha visto várias coisas dela, e já tinha visto que ela não só é talentosa, assim, como uma performer e uma cantora muito boa, mas ela é muito criativa. Isso eu já tinha percebido, já tinha achado, já era estabelecido, assim, na minha cabeça. Mas aí eu fui prestar atenção mesmo no, tá, o que você tá falando? Sobre o que você quer falar? E como você quer falar isso, né? E aí eu fui ouvir o álbum dela. E aí na primeira música é muito legal, porque ela tem um humor, assim, sabe? Ela é uma palhaça, porque ela faz drag. E acho que tem essa comicidade do drag comedy, assim, mas ao mesmo tempo flerta com um indie pop que eu gosto muito, assim, sabe? Só que não é muito comum ver essa mistura. Aliás, eu faço isso. Tipo, o Kian é um pouco drag, ou pelo menos já foi mais. E as minhas músicas, tipo Chernobyl, assim, por exemplo, que tem no Evangelho, é super... tem uma certa comicidade ali dentro. Mas é engraçado, porque eu não vejo tantos artistas fazendo isso, entendeu? E aí eu comecei a ver essa menina e eu amei. A primeira música que ela, do álbum dela, o álbum dela se chama The Rise and Fall of a Midwest Girl, acho que é isso. E aí, primeiro que a voz dela tem um quezinho assim de voz country do interior, assim, sabe? Que me fez muito... Eu escrevi até uma review sobre isso, e tudo que eu tô falando aqui eu falei lá na review, tá? Me fez... Eu me senti muito ouvindo Katy Perry pela primeira vez. Porque quando eu vi Katy Perry pela primeira vez, que eu sou velho, tá? Eu tava no debut da Katy Perry. Quando a Katy Perry apareceu, ela tinha um álbum chamado One of the Boys. Era uma outra época, a gente achava não, as coisas não tão canceláveis assim. E aí ela tinha um senso de humor, assim, tinha músicas com um senso de humor. Por exemplo, ela tem uma música que se chama You're So Gay and You Don't Even Like Boys. Então, tipo assim, isso era legal na época. E tinha também, tinha esse certo humor, assim, e tinha umas baladas incríveis, assim, de chorar, assim, tipo Thinking of You, sabe? Músicas que eu, meu Deus, eu falava assim, cara, como essa mulher interpreta bem, e ao mesmo tempo em outras faixas ela tá lá sendo, sabe, palhaça. E a Katy Perry sempre teve esse espírito, sempre, 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 inclusive demais, essa coisa da palhaça, né? E aí me lembrou muito, a Chappell Roan pra mim é a nova Katy Perry, assim, e eu acho que ela tem um potencial muito grande de ser a nova Katy Perry, de pelo menos ocupar o lugar que a Katy Perry ocupou na indústria, assim, sabe? E aí eu tava conversando ontem sobre a Katy Perry com um amigo meu, e eu tava explicando, e de repente eu percebi que eu quero fazer um PPT, assim, sobre a Katy Perry, porque a Katy Perry é muito fascinante, assim. Recentemente saiu umas notícias de uns críticos assumindo que eles recebiam dinheiro pra falar mal dos últimos trabalhos da Katy Perry, dos últimos álbuns, né? Principalmente o Witness, que é de 2017, eu acho. E o Smile, que é de 2022. Por aí. 2021. E aí eu percebi que, enfim, que a Katy Perry tem muito em comum com a Chappell Roan. Pra ser mais sincero, né, a Chappell Roan tem mais em comum com a Katy Perry, porque tem essas músicas mais animadas e dançantes e lá lá lá, mas tem músicas que são umas baladas, assim, incrivelmente bem interpretadas, bem escritas e com letras legais. Mas o mais legal é que a Chappell tem um elemento queer que vai mais além. E não é só um movimento queer, tipo monster, de ser freak, que é aquela coisa da Lady Gaga. É aquela coisa, é o queer nerd, assim, aquele queer que muita gente se identifica, que é tipo assim, eu sou gay, mas nem por isso eu quero pôr uma lace e fazer e dançar Vogue ali, sabe? Eu não sou esse gay, eu sou a gay que escreve fanfic de Harry Potter, sabe? Sabe, existe esse, né? Nós LGBTs somos plurais, e aí, tipo, é muito recente isso ainda na mídia, então a gente não foi totalmente representado de todos os jeitos possíveis. E eu sinto que a Chappell, ela comunica com... É óbvio que ela comunica também com o gay, né? O gay que bate leque, mas acho que ela comunica também com principalmente com meninas lésbicas, e eu acho que isso é muito legal. E é muito legal ver isso dentro do queer, né? porque eu acho que por um certo tempo, assim, parece que existia essa negação das lésbicas com o mundo espalhafatoso, colorido demais, sabe? Então, enfim, eu estou meio que viciadinho na Chapel, recomendo vocês ouvirem a Chapel. Escrevi uma review sobre esse álbum dela e postei, aliás, todas as reviews que eu tô fazendo, tanto de música, de álbuns de música, né? De filmes e séries, eu tô postando lá no GoCast, então, no Instagram do GoCast. Então, se você entra lá no perfil do GoCast, lá no Instagram, vai estar lá nos destaques. TV, cinema e música. Tudo tá lá. Tudo. Obviamente, tem muitos álbuns da vida aí que eu não tô lá, mas eu tô fazendo em ordem, tipo, de tudo que eu estou passando a ouvir depois que eu comecei a escrever. Então eu não tô voltando em álbuns que eu já ouvi, sabe? Eu só tô dos álbuns, então tendo o álbum da Taylor, tendo Cowboy Carter, enfim, tem tudo aí que vem saindo esse ano. Inclusive tô pra fazer a do álbum novo da Priscila Alcântara, que agora é só Priscila, e que ela lançou finalmente esse álbum. E eu acho que tem muita coisa pra falar, eu ainda não consegui processar direito, eu preciso ouvir esse álbum com mais calma. Mas, no mais, é isso. Não vou me estender nesse podcast aqui, porque, enfim, minha voz realmente tá muito ruim. Obrigado se você ouviu até aqui. E até uma próxima. Até uma outra semana aí. Deixa aí nos comentários o que você achou das coisas que eu falei aqui. E tchau.